Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Ramos, escutamos com muita atenção e registamos aquilo que pareceu ser uma preocupação do PSD com aquilo que o Sr. Deputado reconhecia como o processo de empobrecimento, com o aumento dos juros, as pensões baixas, a taxa de risco de pobreza, sim, de 2 milhões e 300 mil pessoas antes depois de prestações sociais, porque antes delas são 4 milhões e meio. Mas é caso para perguntar, Sr. Deputado, como é que o PSD votou, nomeadamente as propostas do PCP,
exatamente,
quanto ao aumento do salário mínimo nacional para 850 euros? Como é que o PSD votou o aumento geral dos salários? O aumento das reformas e pensões em 8% e o no mínimo 50 euros por pensionista? Como é que o PSD votou em relação à limitação dos juros e dos spreads? Como é que o PSD votou em relação ao controlo dos preços dos bens essenciais? O combate à especulação, a taxação dos grandes lucros, as medidas da ação social escolar, designadamente a distribuição de refeições gratuitas até ao termo da escolaridade obrigatória? Como é que o PSD votou em relação à redução da jornada de trabalho? Mais, o que é que diz o PSD às causas estruturais da pobreza, designadamente o modelo de baixos salários, a distribuição injusta da riqueza, que os apoios ocasionais que o Sr. Deputado aqui bem elogiou não resolvem? E já agora, o que é que diz o PSD em relação à causa das causas estruturais da pobreza, que é o próprio modelo económico? Disse.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Santos, a quem peço que se contenha nos 3 minutos a que tem direito regimentalmente. Faça favor.
Sr. Presidente, vou tentar ser rigoroso e corresponder ao seu repto, sabendo que é difícil.
Não é um repto, Sr. Deputado, é um pedido que lhe faço, já se excedeu bastante, ignorou os meus pedidos de conclusão. Portanto, peço-lhe agora que nos respeite a todos. Faça a favor.
Sr. Presidente, se exceder o tempo, acredito que não é por falta de respeito. Em relação ao que disse, o que referiu o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, eu julgo que fundamentalmente, Rui Rocha, Sr. Deputado Rui Rocha, fundamentalmente não teremos afirmado coisas tão diferentes como isso. Sim, é verdade, os 240 euros agora anunciados serão para uma faixa social do nosso povo em condição mais desfavorecida. Os anteriores foram de uma abrangência muito maior e englobaram aquilo que nós podemos designar de classe média em termos sociais e económicos. Portanto, veja bem quão mal está a nossa classe média. E, portanto, o líder do meu partido referiu-se objetivamente a esse facto, da mesma maneira como foram atribuídos os subsídios anteriores e que na altura o PS apelidou de uma caridadezinha que o PSD queria promover para as pessoas. Não é assim que está a agir desta vez e ainda bem que não está a agir assim, porque pontualmente esta subsidiação poderá ser de facto uma folga, por muito pouca que seja, para algumas famílias. A classe média e o povo português precisa sim, tem razão, Sr. Deputado, precisa de baixa fiscal, precisa de assistência na saúde, precisa de melhor emprego, melhor remunerado, precisa de um Estado a funcionar e que seja um apoio e não um entrave. A classe média, os mais desfavorecidos, aqueles que vivem melhor, o povo português, não precisam de 120 euros e de 240 euros. Precisam agora. Agora. Porquê? Porque estamos mesmo num nível muito baixo. Relativamente ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado, em relação ao diagnóstico que ia fazendo sobre os apoios pontuais, que fez mais ou menos nesta lógica que eu expliquei, estamos de acordo, sem dúvida. Como alternativa, aí começou um discurso com o qual eu não concordo e que, devo-lhe dizer, não tem adesão à realidade. O Bloco de Esquerda é um partido cujos principais elementos, as vozes que aqui o compõem, se colocam sempre num pedestal de ética e de moral. Ora, o seu deputado, para se colocar nessa posição, terá que compreender que, no meu ponto de vista, não basta parecer, tem mesmo que ser. E há uma grande diferença entre uma coisa e outra. E, portanto, isto para me referir a que esse deputado que não está a entender o meu ponto de vista. Quando fala em alternativa entre o PS e a direita, que somos nós, nas suas palavras, está-se a enganar nas palavras do seu deputado. Está-se a enganar porque quem andou em macumbância política, geringonça governativa, jogos de corredores, fotografias de acordos, foram os senhores e os senhores com estes senhores. Não foram estes senhores conosco. Portanto, senhor deputado, para além de parecer, também tem que ser. E devo-lhe dizer que também repudio completamente, Sr. Presidente,
vou terminar, tem
razão, repudio completamente a conversa dos especuladores super ricos que aumentam o preço das casas com o apoio da direita. Isto foi o que o Sr. Deputado disse. Ó Sr. Deputado, se há aqui um especulador que eu posso já nomear, é o seu camarada que andou a fazer especulação imobiliária em Lisboa e agora está escondido num sítio qualquer onde os senhores o colocaram, e isso aí é que o Sr. Deputado poderá explicar-nos e poderá responder. Eu não conheço, se o senhor deputado tem no seu círculo de amigos, vou terminar, senhor Presidente,
tem de concluir.
Tem razão,
tem
se o
mesmo
deputado
concluir.
Tem no seu círculo de amigos, ou de camaradas políticos, especuladores imobiliários, que são conhecidos, eu não tenho nenhum. Muito obrigado.
Muito obrigado. Temos agora um pedido de defesa da honra da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Para esse efeito, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não posso deixar de exercer a honra da bancada relativamente àquilo que foram as afirmações do Sr. Deputado Bruno Nunes, porque o Sr. Deputado e a bancada do Chega já nos habituou aqui a quando, de facto, faltam as ideias e as propostas a virem com ataques pessoais. Não é a primeira vez, não será certamente a última, até porque o Sr. Deputado, até de forma muito inusitada, já aqui até fez outras considerações, até de facto completamente desnecessárias, mas aquilo que é importante que fique claro é que o Sr. Deputado e a sua bancada tenham presente que o PAN está e estará sempre fortemente comprometido com o combate ao abandono, aos maus-tratos e a qualquer outras formas que possam pôr em causa a proteção e o bem-estar animal. Mas, mesmo em relação às cheias, o PAN, desde o primeiro momento que tem estado em contacto com todas as associações de proteção animal e a colaborar com quem está no terreno. Mas o Sr. Deputado disse mais. O Sr. Deputado veio dizer que o PAN era o PEV do PS e aquilo que o Sr. Deputado se esquece é que há diferentes formas de fazer oposição. Porque aquilo que as pessoas esperam daqui, de todo e cada um deputado nesta Assembleia da República, são respostas para os seus problemas. E sabe qual é a diferença? É que o PAN, com apenas uma deputada, conseguiu ter o maior número de vitórias políticas neste Orçamento de Estado dos partidos da oposição. Conseguimos aprovar o alargamento da tarifa social de energia para que as pessoas não passem frio nas suas casas. Conseguimos baixar o IVA para a alimentação dos produtos vegetais. E conseguimos mais de 13 milhões de euros para a proteção animal. E o que é que os senhores deputados conseguiram? Zero. Mas, no debate de hoje, não ouvimos uma proposta para o problema das cheias. Não ouvimos uma. E o senhor deputado falou ainda numa outra questão, mudança de sentidos de voto. Eu escuso de lhe recordar que quando estávamos a discutir o novo banco, foi a sua bancada, foi o senhor deputado André Ventura, quando era deputado único, que em menos de 12 horas mudou 3 vezes do sentido de voto. E, portanto, antes dos senhores virem aqui fazer uma política, que é uma política rasteira, de ao invés de defenderem ideias e debaterem ideologias, virem fazer ataques pessoais, porque se todos nós fizéssemos o mesmo, muito haveria a apontar ao Chega, aos seus militantes e àqueles que os apoiam. E, portanto, se é essa a política que querem fazer, não contam com o PAN, porque olho por olho o mundo acabar cego e o nosso papel nesta Assembleia é muito mais relevante do que isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para dar satisfações, querendo, tenho a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, primeiro vamos esclarecer, não é a nossa bancada nem a defesa da bancada, a senhora é só uma, por isso faz a sua defesa. Não é a defesa da bancada do PAN, porque o PAN é a senhora. Sabe que a questão da incongruência, de facto, as negociações com os outros partidos podem ser feitos e devem ser feitos fica mal é ser aqui dentro, como foi durante o Orçamento de Estado, em que a senhora, em reunião da COF, e podemos pedir a cópia, disse que iria votar contra e depois disse: peço desculpa, Sr. Presidente, vamos voltar atrás porque lhe zumbaram ao ouvido que afinal o PS ia aprovar. Bom, sabe, o partido que a senhora representa, a questão da defesa da honra, a questão da defesa da honra... Sr. Presidente, vou pedir que peça àquela bancada que tenha alguma calma na atribuição, que senão não podemos falar.
Posso continuar? Isso vindo de uma bancada que interrompeu sistematicamente
não,
a oradora
anterior, tem, que ser isento,
tem mesmo muita graça. Faça favor, prosseguir.
Sr. Presidente, eu também acho que tem muita graça, depois da reunião de conferência de líderes que existiu hoje e que o senhor pediu que existisse alguma contenção e que fosse o senhor a dirigir os trabalhos. Por isso o que pedimos é a isenção da sua parte. Bom, aquilo que eu lhe tenho para dizer também é que a senhora faz parte do partido que tanto defende a ecologia e que é verdade aquilo que lhe disse, que vem em todos os jornais, que o seu antecessor foi adotar uma cadelinha que depois foi devolvê-la porque, entretanto, o cão que tinha em casa não gostava dela e não tinha relacionamento. Percebe? Por isso não é defesa de nada. A vossa hipocrisia é tal que a maior parte dos deputados municipais do PAN defendem o que defendem e se chocam para as assembleias municipais em carros a diesel. Os senhores continuam a impor tudo aquilo que acham que nós temos que comer, da forma que havemos de viver, da forma que temos que nos mobilizar e a mobilidade que tem que ser feita daquilo que são os vossos princípios. Isso tem um nome, é ditadura ecológica.
Assim terminamos. Assim tentamos terminar o ponto 1 da ordem do dia. Passamos ao ponto 2, que é a proposta de inquérito parlamentar número 5, apresentada pelo Chega, para apurar a eventual ingerência do Primeiro-Ministro na autonomia do Banco de Portugal para proteger a filha do Presidente de Angola. Para apresentar a proposta do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Senhor Presidente, senhores deputados, o caso que hoje aqui nos traz é um caso absolutamente inaceitável de interferência e pressão política do Governo no regulador financeiro e dos mercados financeiros. O caso aqui que nos traz hoje é fácil de explicar. O Primeiro-Ministro António Costa, Secretário-Geral do Partido Socialista, terá telefonado ao antigo Governador do Banco de Portugal a dizer que não devíamos tratar mal a filha de um presidente amigo, a filha de José Eduardo dos Santos. O que está aqui em causa é a interferência de um primeiro-ministro que, para proteger uma qualquer posição de Isabel dos Santos, não hesitou em interferir no que mais sagrado há em termos de mercado financeiro, a independência do regulador. Um primeiro-ministro que, apesar de todas as promessas, disse que se tinha que proteger Isabel dos Santos, mesmo sabendo já como se sabia na altura que Isabel dos Santos podia não ser ou podia não trazer consigo companhias recomendáveis. Isabel dos Santos tem hoje um mandato de captura internacional pela Europol. E foi esta família, este dinheiro e esta posição que podem estar em causa na proteção de um primeiro-ministro. Podia ser apenas isto, mas não é. Este caso traz muito mais do que isto. Declarações do antigo governador de Portugal põem a nu que o primeiro-ministro tentou também interferir com o processo de resolução do Banif em Bruxelas, ao arrepio do regulador, sem conhecimento do governador do Banco de Portugal. É a interferência e a intromissão maior de um primeiro-ministro para salvaguardar interesses que ainda não conhecemos nem podemos prever. Senhora Presidente e senhores deputados, a lei é muito clara. O Banco de Portugal rege-se por autonomia e é ao Banco de Portugal que cabe a prevenção e detecção dos riscos sistémicos sobre o mercado financeiro. Ao interferir sobre esta autonomia, o Primeiro-Ministro pode não apenas ter cometido algum ato de interferência política, mas até outros ilícitos de outra natureza criminal. O contexto político que aqui temos também é claro. António Costa nunca quis Carlos Costa à frente do Banco de Portugal. Faltavam poucos meses para as eleições que dariam a vitória ao PSD de Passos Coelho.